Você está ouvindo Café Debug.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo co-host Wesley Fratini.
Fala galera, tudo beleza?
Para você que está escutando esse programa, não esqueça de compartilhar esse programa no seu... Ou melhor, dá uma estrelinha, dá uma avaliação no seu agregador de podcast favorito. E também compartilhe esse episódio. Estamos em todos os agregadores de podcast, você pode dar umas avaliações. E também no Spotify você pode mandar um comentário sobre o programa, se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma sugestão. Estamos também no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. Vocês podem mandar mensagens diretamente pra gente, indicação de pauta, algum assunto também que vocês queiram falar. E é isso. Não esqueça também de participar do nosso Discord. Vocês podem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Ir lá trocar uma ideia, ver os novos programas que estão saindo, sugestões de pautas também. E é isso, então bora lá pra ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Hoje nós vamos dar continuidade à série Devs Empreendedores e conosco, pela primeira vez, está participando a Ariadne. Ariadne Alcântara, tudo bom, Ariadne?
Olá, tudo bem?
Bom, a Ariadne, ela é empreendedora e ela já foi QA, né? Mas eu não vou deixar ela, a gente vai contar, vai desenrolar essa história aqui toda. E ela tá fazendo parte desse programa Devs Empreendedores, né? Não necessariamente Devs, mas uma QA empreendedora. E a gente vai desmistificar tudo, vai continuar essa série, vai tirar as dúvidas e vai mostrar a experiência e a visão que a Ariadne tá tendo como empreender, né? Então, antes de mais nada, Ariadne, conta um pouquinho pra gente quem que você é, né? Pra quem não te conhece.
Claro. Olá, pessoal. Eu sou a Ariadne. Trabalhei muito tempo como QA. Primeiramente, né? Voltando um pouquinho, já fui dev, já trabalhei bastante tempo como desenvolvedora. Quando eu virei QA, eu também continuei programando, tá? Então, as pessoas que programam aí, que fazem qualidade, né, com automação, então... Eu fazia bastante esse processo e trabalhei por muito tempo assim, em empresas trabalhando como QA e depois inventei de empreender. E foi muito bom, né? Tá sendo muito bom esse processo, mas eu acho que vai ser interessante aí a nossa conversa para vocês verem como que foi essa minha transição.
Eu até esqueci de mencionar, você é empreendedora da Twig, tá certo?
Correto, isso. Uma fashion tech. E aí também posso explicar um pouquinho sobre o que é uma fashion tech.
Perfeito. Antes da gente começar falando um pouco mais do negócio da Twig, que a gente vai entrar aqui sobre desenrolar, conta pra gente aqui, compartilha pra gente como foi o seu trabalho como QA, onde você trabalhava, e o que te fez despertar esse espírito empreendedor, putz, agora eu quero empreender, eu quero trabalhar com produto, quero lançar, quero criar minha startup, e pra ver se alguém que tá escutando esse programa consegue ter esses insights também, tem tirar as dúvidas, né? Então, como que foi esse primeiro start, assim, comparado com o que você trabalhava como QA e te fez mudar, assim, meio que de carreira, né? Meio que ter dois empregos, praticamente.
Total. Na verdade, eu sempre tive uma veia empreendedora ali, fazia alguns freelancers, né? Cheguei ali a abrir meu CNPJ para fazer outros tipos de trabalho, como desenvolvedora, né? Que foi o meu primeiro ali contato com tecnologia. Aí depois fui para qualidade, eu tive essa oportunidade de migrar para qualidade de software. E... com essa veia empreendedora, encontrei mais dois malucos, que são meus sócios, e a gente tinha a mesma vontade, que era, tipo, resolver um problema, uma dor, no qual a gente estava passando ali, no momento, nos projetos que a gente atuava. A gente trabalhou na mesma empresa, né, os três trabalhavam na mesma empresa, cada um para uma área diferente, mas a gente via bastante a dificuldade das marcas, né, de moda ali, como os três trabalharam com isso, e a gente falou, cara, a gente tem que fazer algo para nós, sabe, tipo, feito por nós. Então, desde então, a gente começou a dar uma pesquisada, entender melhor sobre o assunto, e ainda assim trabalhando cada um com seus trabalhos, com seus empregos, né, e tentando olhar o mercado de moda, o mercado de tecnologia fora. Morei um tempo fora também, morei na Europa, para poder entender como que estava, né, esse mercado em relação à tecnologia, ao avanço das IAs, e decidimos empreender. Hoje, meu negócio é voltado à inteligência artificial, né? Então, a gente passou por esse processo de entender melhor o mercado, né, mas não podia largar tudo. Então, continuamos o nosso trabalho, mas achando ali um momento ideal para fazer essa transição.
Perfeito. E antes de começar com as perguntas, né, só para esclarecer, né, o Austin, que é o seu sócio, né, no momento.
Isso.
O
Na
Austin, um
verdade,
abraço, Austin.
é
Pode
um
falar.
dos braços, sim, é o Austin. Na verdade, então, olhando, eu tenho três sócios. Dois sócios que fundaram comigo, que é o Ian e Murilo, e o Austin, também é um dos sócios, veio depois. Então, o Austin acabou vindo no ano passado pro nosso time, para participar mesmo, tá mais ativo. Inclusive, ele é uma das pessoas voltada à tecnologia junto com o Murilo. Mas quem acabou fundando mesmo a Twig acabou sendo eu, Ian e Murilo. Os três
Legal.
malucos, assim, de início. E aí, depois que isso deu certo, a gente pôde trazer o Osh, que tem uma super expertise aí em tecnologia, e foi por isso que a gente chegou até hoje. A gente cansou muitas, muitas coisas com a ajuda dele.
Legal. Eu perguntei porque o Austin, ele participou também do Café Debug. Ele, no início, bem lá no início, ele era co-host também, participava, ele já tinha esse espírito empreendedor, né? Então, um abraço aí,
Sim,
Austin, se você
muito.
estiver ouvindo esse programa, né? Agora vamos começar aqui, dando continuidade para a pauta também. Em tecnologia e empreendedorismo. Antes da gente entrar no assunto de você falar sobre como é o seu trabalho na Turing, então explica de uma maneira um pouco mais superficial, assim, um resumo, né, um contexto, qual que é o negócio da Twig, né? E como que vocês chegaram nesse contexto? Putz, essa é a ideia. O que te fez convencer que seria essa a ideia para abordar, para criar a startup de vocês? Como que funciona mais ou menos o negócio de vocês?
Tá. Então, na verdade, o Murilo, voltado a produto, né, começou a dar uma pesquisada sobre como que tava a situação de tecnologia, ou quais eram os novos produtos sendo lançados assim no mundo. E ele encontrou um termo que é Snap and Find, né? Lembra bastante ali a tecnologia que hoje o Google tem, que é o Google Lens, né, de pesquisar algo através de imagem, só que ele faz uma pesquisa totalmente agnóstica. Pode ser uma imagem, pode ser algo comprável, né? E a gente foi muito para esse sentido de começar a pesquisar, entender o que estava sendo feito, né, afora. E hoje a Twig, né, inclusive o nome dela, para dar um contexto melhor, Twig é o nome de uma modelo. Assim, ela era muito famosa, ela ainda está viva hoje, ela só não está atuando do mesmo jeito que fazia. Ela é uma modelo super disruptiva, e na época, inclusive, ela foi a única pessoa a começar a utilizar aquelas mini saias, que era muito estranho para a época, né? Tipo, usar esse tipo de roupa. Então, ela veio para quebrar todos os paradigmas e fazer uma disrupção, assim, nesse momento de moda. E é por isso que a gente colocou o nome da empresa como Twig. E a nossa tecnologia nada mais é que uma inteligência artificial feita por nós mesmos, que identifica a roupa através de imagem. Então, olhando o conceito ali do Google, de Google Lens, a gente faz também uma pesquisa por foto, só que a gente identifica aquela peça similar e ajuda o consumidor a encontrar uma peça de roupa de acordo com o desejo dele, seja uma inspiração de um Pinterest, de um Instagram. Então, a gente acaba criando jornadas para esse usuário para utilizar a nossa tecnologia a favor dele para comprar uma roupa na marca. Então, basicamente, hoje a minha tecnologia é vendida direto para as marcas de roupa, marketplace, né? Então, em
É,
resumo,
só
é
para
isso.
ver se eu entendi, tipo, se eu tô na rua assim, eu, putz, eu gostei de uma saia, aí eu meio que tiro uma foto para ali procurar esse modelo que eu quero e me recomendar as lojas que tem esse modelo, seria mais ou menos isso?
Isso mesmo. A gente fala até, para trazer uma associação melhor, talvez um Shazam da moda. O Shazam traz ali uma música, né? Conforme ele vai ouvindo. O nosso, a gente, com uma foto, a gente consegue identificar todo aquele contexto de look e mostrar para o usuário quais lojas tem aquela peça similar.
Perfeito, bacana. Wesley, você tinha uma pergunta para fazer, né? Acho que eu te interrompi, desculpa.
Isso. Basicamente, qual que foi o pontapé inicial ali que você falou, poxa, acho que agora eu vou abandonar a parte de QA e vou empreender. Tipo, isso daqui não faz mais sentido.
Tá. Na verdade, sempre veio muito a vontade de empreender, tá? Então, eu estava sempre de olho ali no que estava acontecendo no mercado, e eu já estava em transição de QA para uma posição de liderança, tá? Então, eu cheguei a ficar ali uns 2 anos trabalhando como líder de QA, virei head de qualidade. Então, eu já estava seguindo, né, a minha linha de qualidade, da área de qualidade, para uma gestão, tá? O que me ajudou muito também nessa transição de carreira, né? Ir para uma empreendedora. Então, eu já estava num momento que eu já estava codando menos, eu gerenciava mais time, né? Eu fazia toda aquela parte de processos, né? Eu estava numa posição de liderança que eu estava muito mais distante do momento de estar ali programando, tá? Então, isso já estava ocorrendo. E aí, quando veio essa possibilidade de empreender e mais a fundo, e de fato a gente ir com o pontapé inicial para empreender de vez, até a definição de cargos foi muito baseada às nossas skills, o que, que a gente já estava trabalhando nas outras empresas para fazer essa definição de cargos na Twig. Tá? Então, eu já estava nesse momento de transição ali para deixar mesmo de codar.
Ou seja, você então faz toda a parte do QA do produto da Twig, né? Se eu gostei, sei lá, desde o momento que é tirado aquela foto para comparar se existe algum modelo de roupa parecido em outras lojas para dar sugestões, então você faz toda essa parte de qualidade, né?
Correto. Hoje eu fico com essa parte de qualidade, mas eu tenho um papel muito diferente na Twig, né? Ainda por se tratar de três sócios, né? Porque que é o Austin, fica só com tecnologia, Murilo fica com tecnologia e produto, Ian com fundraising, que é captação de investimento e vendas, e eu fico com a parte de operação. Então, claro, tenho as minhas atividades voltadas à qualidade, mas muito com um foco ainda maior na operação, garantir que todas as engrenagens estejam funcionando dentro da empresa. Então, analisar os processos de cada área, entender se as coisas estão indo bem. Então, dentro de operação mesmo, tem outras áreas. Seria RH, financeiro e jurídico, tem marketing também. Então, eu estou ali mais num momento de gestão dessas áreas. E a IKEA, pelo fato da gente ainda não ter esse profissional, eu ainda fico com essa atividade.
Legal, bacana. E assim, como que foi tirar realmente, viu que tinha uma oportunidade, tirar do papel e realmente correr atrás de clientes? Como que foi esse pontapé inicial?
Tá, difícil, isso, né?
Sim, é muito difícil, ainda mais que a gente estava num momento que a gente tinha que ver muitas outras coisas além de codar, né? Então, a gente trouxe pessoas ali, alguns freelancers, para codar uma ideia que a gente tinha. Na verdade, antes disso, a gente começou a fazer um forms. É muito engraçado, né? Porque quando a gente olha um momento de startups, né? Como startups de carro, eu acho que foi a 99 Taxi, que inclusive, antes deles montarem o modelo de negócio deles, eles faziam forms, né? Praticamente um forms dentro deles, que as pessoas ligavam, falavam que, tipo, queriam um carro, e aí internamente eles faziam nesse form, no Excel, eles faziam toda uma logística interna para ver se dava certo mesmo a tese, e aí ligava pro taxista para encontrar essa pessoa. A gente também falou assim, cara, não dá para sair desenvolvendo sem a gente testar o modelo. E a gente começou a passar um forms do nosso lado para várias pessoas para saber qual estilo de roupa que elas gostavam e como elas gostariam que fosse essa experiência, sabe? De ter uma tecnologia que mostrasse ali sugestões das peças similares da qual elas estavam enviando para a gente. Então, a gente queria primeiro, a gente passou por um step de conhecer o cliente, entender o que, que eles gostavam, e aí depois para um modelo de que roupa você acha que está na moda hoje, que você gostaria de fazer uma busca, e a gente fazia isso de forma manual, só para saber como era a experiência para o usuário em ter uma tecnologia como aquela. E aí, o nosso próximo passo foi contratar mesmo devs para desenvolver. Então, a gente não queria passar por esse momento de desenvolvimento sem ter a certeza no mercado, sabe? Então, a gente trouxe essas pessoas, eles começaram a desenvolver e a gente desenvolveu a nossa POC, né? Foi o nosso app ali. E muitas pessoas gostaram, tanto o público B2C, né? Que são os usuários finais que acabam utilizando, e as marcas também, que é o B2B, gostou bastante porque eles achavam que aquela era uma nova experiência que eles poderiam proporcionar nos sites, tá? Então, esse foi o nosso momento de colocar no ar, testar, validar. E validar com dois públicos diferentes, né? Porque a gente precisava dessa certeza de que era escalável.
Ele é assim, o que eu vejo um pouco de semelhança é com o Pinterest. Só que o Pinterest, ele não mostra as lojas, tipo assim, se eu gostei de uma saia, eu vou lá e ele mostra, sei lá, alguma outra coisa, só que tá muito distante de mim, né? Tipo,
sim.
Beleza, é lá do outro continente. Ou, às vezes só tem, tipo, essa peça numa loja muito específica em outro país. Agora aqui não, vocês conseguem centralizar com lojas do BR mesmo, né? Tipo, posso encontrar essa aqui em várias lojas daqui, né?
É porque o deles também é uma forma de tagueamento totalmente manual, tá? É, a forma como que a gente faz, é que tem duas diferenças, é feita por IA. Então, a própria IA identifica aquela peça de roupa, recorta também as peças, né? Então, quando você coloca uma imagem de uma pessoa de corpo todo vestindo uma peça de roupa, ele vai desmembrando cada peça de roupa, identifica a similaridade com as marcas que estão no Brasil, que é o momento que a gente atende, é somente no Brasil. Então, ele traz essa lista de diversas peças de qualquer site de e-commerce que tem parecido e a pessoa pode comprar. Então, eu não tenho nem... O que eu quero dizer é que não tem um input manual do usuário, sabe? Nem nós do time da Twig. É tudo feito pela IA. Então, desde o momento que ela entende que é peça de roupa e faz associação com uma outra na internet, é tudo feito por ela. Então, e no Pinterest é diferente. Você tem que ir lá, olhar aquele short jeans e falar, olha, esse short jeans é de uma marca X, entendeu?
Eu acho que o Pinterest, ele só mostra o modelo e um nome, né? Por exemplo, é uma saia, sei lá, balão preto, um modelo específico, ou um bolero, alguma coisa, ou uma calça jeans, vai. Ele vai te dar um modelo daquela peça, e é você que tem que pesquisar mesmo, como você falou.
Ah, sim.
E aí você
e que, toda a inclusive, integração. Inclusive, essa tecnologia de inteligência artificial também foi feita pelo Austin, ele que teve toda essa expertise. Né, o início a gente começou a fazer ali com um time freelancer e aí depois veio o Austin para nos ajudar a dar essa engatada na tecnologia e treinar modelos, né, porque inteligência artificial você tem que treinar ali vários modelos. Hoje a gente capta roupa, sapato e acessório, e para tudo isso você tem que ficar imputando ali várias imagens até ela entender o que, que de fato é aquela peça. Por exemplo, uma dúvida que ela sempre tinha era o que, que é cropped. Né? Para nós mulheres é muito fácil identificar um cropped, mas para a inteligência artificial não era. Então, são esses inputs que foram feitos para ela chegar e só entender e linkar direto com as roupas que estão disponíveis no próprio Google, sabe?
Você está ouvindo Café Debug.
Bacana. Essa era até uma pergunta minha referente a isso. Como que essa inteligência ela consegue identificar ali algumas coisas diferentes, né, distintas, né? Porque, por exemplo, sapato, tênis, você mesmo comentou ali de roupa como um todo, blusa, cropped, então, tipo, como que é feito essa distinção?
Tá, então, foi vários treinamentos que foram feitos e tinha coisas que ela não entendia. Então, aí, nesse caso, para o treinamento da IA, teve input manual, né, da gente comentar, olha, isso daqui é um cropped, esse daqui é um tênis, olha, esse é um sapato. Né? A gente teve que ir ensinando ela os termos certos de cada peça, igual ela identifica acessório. Então, um brinco, um colar, não era claro. Então, a gente teve que fazer esses tagueamentos que ficavam em falta, a gente complementava. Agora, para a questão de similaridade, quando ela entende uma peça e traz os resultados na busca, ela está traçando imagem com imagem. Se você me perguntar, Ariadne, existe tecnologias no mercado que fazem algo próximo? Existe, mas eles fazem através de tag. Então, por exemplo, se eu estou falando de sapato, ele vai olhar aquilo, vai falar, é uma tag sapato e vai trazer um outro sapato. Porque as tags, elas estão batendo. O nosso não, a gente faz identificação através de imagem. Então, para ficar mais claro o quão a tecnologia está bem desenvolvida, é você testar uma estampa. Porque estampa não dá muito bem para a gente descrever como é aquela estampa. Aquela estampa, a gente olha, a gente sabe como ela é, e a gente só vai encontrar uma outra se olhar uma igual, sabe? Ou parecida. Mas eu não consigo descrever isso em texto. Em tag, isso fica mais difícil ainda, porque quando é tagueado, a gente coloca assim, florido, ou estampado, a gente não explica exatamente aquilo. E a nossa inteligência artificial, ela foi identificada de imagem para imagem. Então, ela olha exatamente aquela estampa e ela consegue encontrar uma bem próxima. Inclusive, a gente trabalha com raio de similaridade de até 85%. Então, ela nunca vai deixar algo menor que isso, né, aparecer ali nos resultados da busca.
Entendi. É tipo, você envia várias fotos de sapatênis, fotos de tênis, fotos de sapato, para ela entender realmente qual que é a diferença entre os três.
Entre, né, eles. Isso.
Legal. Seguindo aqui já a pauta na próxima pergunta, a gente sempre pergunta para as pessoas, né? Ah, beleza, como que é o desafio de estar codificando e dividir seu tempo com o negócio? Mas no seu caso, você trabalha full na Twig, né? E só que você tem trabalhos e tarefas diferentes. Então, como que você gerencia isso? Você falou que continua fazendo o seu trabalho como QA, só que você tem a parte também da própria gestão para fazer. Como que você diferencia, como que você consegue gerenciar o trabalho, a parte do QA, a parte de, sei lá, do CTO, a parte de RH, né? Já que nesse momento crucial para quem está abrindo uma empresa, um negócio, apostando tudo nisso, não tem como a gente investir, né? Sair contratando muitas pessoas para fazer, né? Porque a gente precisa do capital para poder girar um negócio, né? Então a gente precisa meio que, entre aspas, ser Severino. Como que você gerencia essa parte?
Claro. Tem muitas coisas que eu acabo fazendo aqui, né? Eu faço, na verdade, uma noçãozinha, eu uso plataformas, enfim, para gerenciar melhor meu tempo ali nas coisas que eu tô fazendo. Eu coloco também níveis de prioridades, então eu sempre tô acompanhando ali o time de tecnologia para entender como que tá a demanda, qual que tá sendo o avanço dela, em que momento entra em qualidade para que eu possa fazer aquela atividade. E aí, como eu acabo participando bastante das calls que tem de tecnologia, eu sei o quão próximo está para eu fazer aquela atividade. Então eu consigo me gerenciar melhor nas outras. Então, tem um time de, né, acabo ficando ali com o RH, então eu tenho os alinhamentos, one-on-ones, eu sempre tô ali em contato com todo o time para saber como que tá sendo. Na própria operação ali com jurídico, contabilidade, né, para dar conta de tudo isso, são serviços terceirizados, né, mas eu fico ali nessa gestão para garantir que toda a solicitação seja entregue perfeitamente, né. Então, eu acabo utilizando do tempo para fazer uma listinha, entender qual o nível de prioridade de cada uma delas, né, eu acabo anotando um pouco, eu coloco muita coisa no calendar, vou ser bem sincera, para eu ter uma noção de como está meu dia, e sempre um dia antes eu olho como que tá a minha agenda e coisas que eu preciso fazer, tá? Mas sobre a parte de tecnologia, de estar ali atuando como que é, eu acho que esse é o mais tranquilo, porque como você está envolvida no processo, né, nessas conversas, nesses avanços de produto, você consegue ter uma noção de quando vai estar liberado para fazer essa atividade, entendeu?
É porque no início é muito difícil, né? É muita coisa para gerenciar. E, assim, sim, quando você tem sócio, é mais fácil que vai dividir nas tarefas, né? Mas se a pessoa... Eu não sei, até acho que pode ter sido uma próxima pergunta para você responder. Quando a pessoa tem uma ideia, tem um negócio, tocar isso sozinha. Lógico que vai ser um trabalho em dobro, né? Mas os desafios que você vê seriam os mesmos? As ações seriam as mesmas também? Ou acaba, não, tipo, se tiver mais gente, é mais fácil, ou até pior, ter muito sócio, é bom, já ajuda e tal. Qual que é a sua visão sobre isso?
Tá, sobre a sociedade, eu acho bom ter sócios, né, eu dou muito valor aos sócios que eu tenho, assim, nem todo mundo também se adequa a ter a sociedade, encontrar a pessoa certa, e eu falo que é tipo um casamento, né, você encontrar seus sócios é um casamento, tem que dar muito certo. Eu também coloco um outro ponto que nem todo negócio precisa ter sócio, tá? Então, dependendo do que você está fazendo, pode ser que você mesmo dê conta, ou no máximo traga um. Eu, no meu caso, eu tenho 3 que fundaram comigo e acabou tendo mais um, que ajuda muito. Então, nós somos em 4 hoje. Então, acaba diversificando bastante ali a questão de tarefa. Tá todo mundo ali em prol de resolver aquilo e fazer a empresa caminhar. Mas eu falo que, para ter sócios, você tem que passar por N coisas ali, né? Entender se de fato aquela pessoa tá alinhada com você, tá alinhada com o objetivo da empresa, se vocês entendem qual o papel de cada um, e também eu acho que é importante cada um ter um ponto de vista diferente. É o meu caso. Por que eu falo isso? Quando a gente tem que tomar as decisões difíceis, e que aparecem várias reuniões para tomar decisões difíceis, é interessante ver os 3 lados, que cada um vai pensar de forma diferente. É muito, e assim, mesmo eu sendo uma pessoa que eu já tô pensando em N coisas e os riscos também que isso pode ter nessa tomada de decisão, eles também vão ter coisas ali a pontuar que, poxa, às vezes faz essa mudança, sabe? Tipo, faz você parar pra pensar de tipo, tá bom, esse é o caminho certo mesmo que a gente devia seguir. Então, eu falo que o bom dessa sociedade é que você não toma também decisão sozinha. Você tem uma pessoa com pensamento diferente, que ela vai te ajudar ali a todo mundo vai trazer as suas visões e vocês vão tomar a decisão juntos. mas você não toma esse risco sozinha, né? Você está tomando um risco em conjunto. O que o empreendedorismo é isso, é tomar risco. Ter uma startup é de alto risco, não só para uma pessoa, mas para os demais sócios e também para as pessoas que trabalham nela, né? Eu falo que acaba sendo um risco também, mas é um risco que todo mundo acaba se sentindo dono, então todo mundo está sempre ali para tomar as decisões, para trazer melhores opções para o negócio. Então, é isso, esse é o meu momento de ter sócios, é pensar em várias outras coisas, mas eu acho que ajuda muito a não ficar tão sobrecarregado, tá? E tomar decisões que, às vezes, pode fazer mal para o seu negócio.
Entendi. É, quando você empreende sozinho, tem essas, os pontos positivos e negativos, né? Você pode tomar as decisões sozinho, você pode tomar o risco sozinho, mas quando você tem um sócio, aí você pode dividir as contas também, né? Tipo, ó, a gente vai investir tanto aqui, se não tem um investidor, né? É, então a gente pode dividir essa questão, mas o problema é o peso também, acho que é como você falou, o risco. Eu vejo, a partir do momento que você abre uma startup, já começou a abrir o risco, né? Mas acho que o risco maior quando você tem já pessoas trabalhando, colaboradores na jornada também, né? Que aí você tá pensando tanto neles quanto vocês também, né?
Não, e outra coisa, né? Uma coisa que eu falo que muda totalmente quando você trabalha para uma empresa e quando você tem a sua própria empresa, né? Quando você trabalha para uma empresa, você tá ali, você tem as suas demandas, você tem seus entregáveis, né? Tá tudo muito bem definido, né? E você sabe que aconteceu alguma coisa, as pessoas vão sempre priorizar os colaboradores. Numa startup, que é o meu caso agora, eu tenho a minha própria empresa, eu sempre vou pensar nas pessoas que estão trabalhando para mim. Como que está sendo o dia a dia de trabalho delas. Aconteceu alguma coisa, sempre elas vão ser a prioridade, e não a gente, porque a gente que assumiu tomar esse risco de empreender, entendeu? Então, as pessoas que estão com a gente, elas confiaram, elas souberam, claro, elas sempre sabem onde elas estão se enfiando, qual empresa elas estão trabalhando, né? Elas sabem que pode, tem muitas mudanças, eu falo que startup também é muito bom, porque tem muitas mudanças, então você aprende com essas mudanças, é muito bom. Só que sempre os sócios vão pensar nos colaboradores. Porque essa é a missão deles, tipo, não só fazer com que a empresa dê certo, mas também que as pessoas estejam ali, sabe, tipo, que tenha tudo certinho. Então, se der algum problema, a gente resolve e a gente só não pode fazer nada atingir eles, porque eles estão com a gente fazendo o melhor deles, sabe? Então, muda o tipo de preocupação. Eu sei que, eu como trabalhando numa empresa, eu sei que todo mês, em tal dia, vai cair meu pagamento. Quando você é empreendedora, você sabe qual dia vai cair o pagamento do seu colaborador. O seu, você só vai saber de acordo com como que tá o avanço da empresa, entendeu? Então, são essas coisas também que mudam bastante quando você abre um negócio.
Você está ouvindo Café Debug.
Legal. E assim, para quem quer empreender e tudo mais, uma dica aí que você daria de, tipo, o frio na barriga ali, né, que dá... de pegar, largar o que é certeza para investir num sonho e algo ali que, tipo, você realmente está totalmente fora da zona de conforto, né? O que, que você daria de conselho para a galera desse ramo aí?
Claro, eu até voltaria um passo atrás. Eu acho que empreender não é para todo mundo. Então, primeiro, as pessoas analisarem se de fato elas querem tomar esse risco, porque... um risco que ela vai pensar, ela fala, ah, mas é só esse, não é só esse, tem vários outros que vão surgir durante a jornada empreendedora, mas entender se empreender é para você, porque não é para todo mundo. Eu já tinha feito outros negócios, então para mim eu sempre fui essa pessoa mais maluca de querer resolver alguma dor, né, tipo, abrir um negócio. Então, primeiro entender esse passo, tomou essa decisão, quero realmente empreender, traçar uma ideia. E essa ideia, ela não é uma ideia que, ai, eu pensei aqui no aplicativo que eu poderia fazer isso. O pior erro dos empreendedores é tentar criar algo que não tenha dor do mercado. Então, antes, né, eu falo que é uma dica super importante, veja qual é a dor do mercado e tente resolver a dor já existente. Entendeu? Porque acontece muito de pessoas criarem produtos que não resolvem dor nenhuma. Então, isso não é escalável. Entendeu?
Uma pergunta, já continua esse assunto, mas se a pessoa, tipo assim, vou pensar numa dor, só que já, todo mundo já pensou em pedir uma comida rápido, um táxi, quando você não tem, não sei se já surgiu isso pra quem vai empreender, putz, vou pensar numa ideia, não, tem uma dor, essa dor já foi resolvida. Entra o conceito de você querer, ah, eu vou fazer igual, mas posso fazer diferente. Seria a inovar esse serviço?
Inovar, isso. É trazer o seu diferencial. Igual, inclusive, várias empresas que já, por exemplo, que fazem, né, a entrega de comida que você comentou. Qual é a dor delas hoje? Hoje, por exemplo, elas têm um grande problema. Qual um grande problema? Porque ela veio, beleza, para resolver o problema de entregas, né, de comida. As pessoas não precisam mais sair de casa para receber a sua comida. Mas concorda que essa empresa que nasceu também tem dores do mercado? Por quê?
Ou ela a dor seja no restaurante, né?
Desculpa te cortar. A dor pode ser no restaurante, a dor pode ser do entregador, a dor pode ser do cliente final. E aí, essa dor, com base na dor de uma empresa já existente, você consegue lançar o seu. Olha, eu também vou fazer um aplicativo como a empresa que entrega comida. Só que eu vou pensar em toda a jornada diferente do que ele faz. Porque eu sei que ele faz dessa forma e eu vou fazer diferente. Porque eu tô resolvendo essa dor que eles não conseguem. Porque eles escalaram tanto, talvez. Ou porque eles não estão preocupados em resolver isso. Então, sempre você vai ter uma ideia, beleza, de algo que já existe. Mas concorda que eles sempre vão ter alguma dor. A gente tem uma dor, às vezes, de chegar e pedir algo e demorar muito. É uma dor do cliente? Como que você pode resolver essa dor? Talvez essa empresa já existente, eles nem querem resolver isso. Talvez seja você a próxima pessoa para resolver, entendeu? Então, sempre vai ter ideia, mas primeiro, ataque a dor. Porque senão vocês vão ter um produto em que ninguém vai consumir, entendeu? Eu acho que esse é o primeiro passo, encontrar isso. Encontrou esse momento, e aí sim eu faria em paralelo como eu fiz. Então, meus sócios, a gente começou aos poucos, cada um ficar full time. Tá? Então, a gente não podia se enfiar de cabeça. Até porque, para empreender, é um investimento de uma pessoa ou de mais pessoas, quem for os sócios, tá? É um investimento alto. Ah, mas eu tenho um dinheiro guardado. Eu super entendo. Mas pode ser que você está pensando nesse dinheiro para durar, sei lá, 10 meses. Só que no dia a dia é diferente. Esse dinheiro vai embora mais rápido, acontecem muitas outras coisas. Então, o que, que a gente sabia que isso também era um momento que a gente não conseguiria sair 100% dos nossos trabalhos e focar no empreendedorismo. Então, a gente começou a fazer isso aos poucos. Um ficou full-time e os outros dois trabalhando. Trabalhando part-time, né? Tipo, trabalhando no emprego. E fazendo part-time, assim, num tempo que não atrapalhava na Twig. E, além disso, nós também éramos investidores da Twig. Porque a Twig, hoje, ela tá... até não falei muito, mas a Twig tem 2 anos. Hoje a gente está num segundo momento de investimento. A gente já pegou no ano retrasado e está fechando a rodada nesse ano. Mas antes da Twig pegar o primeiro investimento, foi dinheiro dos sócios. E mesmo que trabalhando part-time, a gente ainda já estava dinheiro no negócio. Então, uma dica que eu dou é: não sai largando tudo de uma vez. Vai tocando em paralelo e continua no seu trabalho. E ainda guarde dinheiro para você ser o investidor disso até que isso dê certo. E aí, se de fato o seu negócio se considerar uma startup, vocês conseguem passar pela jornada que eu passei, que é a jornada de investimento, de pegar investimento com VCs, né, que são ventures, que estão dispostos a colocar dinheiro no seu negócio e você escalar, como várias empresas aí de entrega, né, que voltando ao exemplo, pegou também investimento e hoje é gigantesco.
Bacana. E assim, quando a gente está começando, né, a gente pensa que tipo, a gente precisa implementar tudo, fazer tudo para entregar valor de começo já para o cliente. E assim, como que é pensar num MVP que entrega tipo o mínimo possível ali para já conseguir captar investidores, começar a rodar? Como que foi isso ali, a sua experiência com isso?
Tá, foi bem, bem engraçado, porque assim, 3 sócios, 3 ideias diferentes, né? Mas uma coisa que a gente concordava muito era: a gente precisa colocar no mercado e fazer pessoas utilizarem, estando bonito ou não. Essa é a verdade, tinha que ser usável, a gente tinha que ter métricas, né? E entender com essas métricas se fazia sentido continuar com aquela ideia, se precisava fazer alterações. Eu falo que a Twig mesmo, ela foi uma empresa que, depois de 1 ano, a gente pivotou o público que a gente estava atingindo e foi para um outro público. E foi a melhor decisão que a gente tomou, mas no começo foi a decisão difícil que a gente teve que fazer. Mas, para para chegar nesse momento, né, de, tipo, ter pessoas olhando ali o seu negócio, eu acho que o interessante é, faça, não precisa estar perfeito, mas faça e valida, sabe? Não precisa estar bonito, comece a colocar, traga naquele pequeno grupo de pessoas, né, de teste para começar a fazer os testes, faça entrevista com elas para entender o que, que elas acharam. Uma outra coisa que eu aprendi bastante também é, mesmo atacando a dor e criando um produto para resolver essa dor, ainda assim, uma coisa que a gente tinha em mente era totalmente diferente de quando eu falava com o usuário. E nada melhor que ouvir o seu usuário. Então, tipo, após colocar esse MVP ali no ar, começar a captar esse pequeno grupo de pessoas para utilizar a sua tecnologia e fazer entrevistas para entender, de fato, o que, que vai ser agregador para ela, aquela tua tecnologia, né? E aí, através disso, você consegue ir tendo outros rumos, tanto em continuar a ideia inicial ou fazer pequenas modificações para atender o público no qual você mira hoje, entendeu?
Eu vou puxar o gancho do Wesley também sobre o MVP, mas que eu fiquei com uma dúvida. Mas claro. Você falou assim que fazer uma coisa mais rápida para lançar. Mas e se algo que eu fizer de MVP, uma coisa simples, acabar não agradando o usuário e não reter a atenção dele e meio que não fez tanta diferença? Acho que esse é um dos desafios, sim, né? Tipo, fazer um MVP que seja bom, que atraia as pessoas, mas que ele seja barato, que tenha que lançar rápido também, né?
Claro. Então, por isso das entrevistas, a gente lançar e entender no feedback do cliente para depois ir melhorando. Por que eu falo isso? Porque tem gente que fica naquela pegada de, eu preciso deixar perfeito para lançar, e nunca lança, entendeu? E aquilo é tempo. É tempo que você está deixando de ganhar mercado, e é um tempo que você está abrindo para uma outra, uma tecnologia talvez como a sua, que você está montando ali, nascer no mercado, sabe? Então, eu falo que, tipo, é sempre bom estar pensando em colocar o essencial. O que você quer daquele usuário? Quais são as features que são agregadores, né? Agregadoras. Desenvolve e coloca no mercado. E com base nesses feedbacks, nesse feedback contínuo, vocês vão melhorando. E aí sim, vão fazendo versões. Não esperar chegar perfeito e você vai descobrir que o perfeito, na verdade, era perfeito só para você. Porque ainda assim, não agregou para aquele usuário final, entendeu? E deixando claro que a gente, para chegar nesse momento... Esse momento é um momento que eu já desenvolvi, já lancei no mercado e estou querendo feedback. Lembrar que essa é a fase, né, a fase 2. A fase 1 é fazer o manualzão. Começa a testar com Forms, com Excel, com, enfim, plataformas no code, enfim, coisas fáceis ali para só fazer uma validação com alguns usuários. A gente chegou, depois que a gente lançou o Forms para pegar algumas ideias, antes da gente desenvolver, a gente fez no Figma mesmo, deixou aquele prototipado justamente para as pessoas mostrando para a gente qual era o fluxo que ela queria fazer dentro da nossa prototipação. E aí, depois disso, que a gente viu que, caramba, realmente as pessoas estão seguindo isso, né? Tá dando tudo certo, vamos desenvolver, entendeu? Então, são várias etapas para chegar nesse momento, tá? Então, não foi jogado fora, assim, nenhum feedback das pessoas que vão consumir.
Legal, bacana. Acho que para quem tem uma sacada muito boa e lança alguma coisa, tipo, muito fora da curva, assim, putz, por que ninguém pensou isso aí? Acho que vem um pouco de sorte, com um pouco de time, que é a outra pergunta que eu vou fazer, né? Porque o time e o produto tem a... Como que eu posso dizer? Tem uma correlação, né? Por exemplo, na pandemia, percebeu-se que muitas pessoas ficaram em casa. Então, começaram a ter um time de lançar, acho que foi o TikTok que foi lançado durante a pandemia, ou foi antes, né? Putz, o tempo da pessoa tá consumindo mais, né? Então, ele teve um boom, ele cresceu durante a pandemia, então acho que você achar esse time, junto com a dor também, né? Qual que é o problema de hoje? O problema, sei lá, pode ser com comida, pode ser com alguma coisa de entrega, pode ser com algum serviço, né? E você identificar que esse time, às vezes, que é um pouco mais difícil, né? Ou uma
total,
sacada também.
Inclusive, não é à toa que a Twig nasceu ali em momento de pandemia, né? Porque como que a gente observou isso? Os gráficos mostravam que as pessoas consumiam coisas ainda assim, mesmo que em casa, consumiam pela internet. Continuavam comprando roupas, mas, por exemplo, na internet. Não é à toa que a Twig só tem tecnologia pro digital, a gente não tem pro físico, entendeu? Então, tipo assim, hoje pra gente ainda não faz sentido ir pro físico, né? Porque a gente consegue alavancar muitas coisas no momento que a gente está, no digital. Então, a gente foi olhando esses gráficos do que foi crescendo ao longo desse período de pandemia. E agora, pós-pandemia, também as coisas mudaram. E ainda tem pessoas que consomem, tipo, de diversos setores. Sempre vai ter um setor ali que está precisando de algum ajuste, sabe? É só pegar realmente o que está acontecendo, pesquisar melhor qual é a ideia que você quer tocar. Igual, no nosso caso, foi focado em moda, porque os três acabaram trabalhando em empresas voltado a retail, né, a varejo. Mas pode ser que você queira criar um negócio dentro da linha do que você já trabalhou. Eu trabalhei mais em fintech e eu vi vários problemas de fintech e quero resolver. Então, tem gente que só continua no nicho no qual trabalhou, só que tentando resolver uma dor que passou, sabe, nas empresas, enfim.
Sim, e assim, uma coisa que eu vejo muito, assim, claro, nascem produtos novos, soluções novas, mas muito do que nasce é algo que já existe e é algo um pouco melhorado e reformulado com uma questão assim, igual banco. Por que existe tanto banco? Cada banco ali traz um benefício, traz algo diferente que o outro não traz, né?
Exatamente.
Só um exemplo. Mas assim, é difícil algo realmente nascer novo, uma ideia mirabolante ali, né? Então, tipo, é só uma coisa melhorada com o tempo, né?
Sim, é muito disso mesmo. É difícil você ver, tipo, ideias totalmente inovadoras, igual a Twig mesmo, eu tenho poucos concorrentes, mas eu tenho concorrentes. Não é a mesma coisa que um banco, que tem muitos concorrentes, né? A gente pode falar dos bancos tradicionais, os bancos digitais, então tem muitos. Então sempre a concorrência é bom, também a inovação é bom, mas sempre vai vir um outro, igual era inovador ter um Uber e agora tem muitas outras surgindo, sabe? Que surgiram. Então, do mesmo jeito da Twig também, que é algo inovador, mas ainda assim tem outras tecnologias que fazem o que a gente faz, mas eu tenho poucos concorrentes, por exemplo. Então, não é todo mundo que está disposto a atacar esse meio de IA para moda, sabe? Mas está todo mundo pensando em melhorar o que já existe.
Eu acho que se eu fosse pensar em criar alguma coisa para empreender, talvez, por ter esse muito convívio assim, na parte tech, tal. Ah, sei lá, a primeira ideia que eu penso assim, no momento seria melhorar algum serviço ou criar algum serviço para desenvolvedores usarem ou alguma coisa do tipo, porque eu vejo muita coisa assim, na bolha dev. Cara, a galera é muito, como que eu posso dizer, o pessoal é muito criativo, tipo, pensa em umas coisas assim, pô, porque se não tinha pensado nisso antes, daria uma ferramenta muito boa, poderia lançar um negócio e tal. Então, quando as pessoas se juntam e começam a discutir coisas assim, saem muitas ideias boas, né? E pra gente, assim, que trabalha na área de tecnologia, tem muitos serviços para desenvolvedores que poderiam melhorar. Por exemplo, a gente tava falando do Copilot. Copilot é uma ferramenta que ajuda os desenvolvedores que ela foi. Que ela conseguiu ser monetizada, conseguiu ser utilizada, tudo bem que a gente tá falando também de IA, né? Mas tem outros serviços que podem ser melhorados, coisas, ferramentas novas também, né? Que eu acho que ainda falta ser criado, né?
Sim,
Embora a
eu
maioria
acho
tenha
que
inovação, né?
sim, e assim, tem muita coisa que poderia ser feita. Eu acho que o mais trabalhoso, assim, que as pessoas às vezes devem colocar na balança é o quão complexo é gerenciar um negócio, entendeu?
Sim,
Porque
aham.
ideias, tem muitas ideias. E uma outra coisa é, quando a gente tem uma ideia, a gente fala, caramba, solucionaria, tipo, todos os meus problemas aqui no trabalho. E aí você tem que pensar com o olhar de negócio. Uma coisa que mudou muito também da minha cabeça era, antes eu estava trabalhando com gestão, tudo mais, dentro de QA, e quando você abre um negócio, tem que pensar, tá, isso é escalável? Né? Tipo, é uma ideia super irada, eu acho que muita gente vai usar, mas quantas pessoas vão usar? É
É.
escalável? Atinge só o
Sim.
Brasil ou Latam? Quantas pessoas vão usar? Porque até porque, mesmo que atinja o Brasil e afora, e ainda assim é um público muito pequeno, às vezes não vale tanto o esforço que você vai colocar naquilo. Então, você tem que ver se de fato você está indo na direção certa. Então, aí você começa a olhar com um olhar de negócio, falando, é rentável, é escalável, e aí coloca todas essas perguntinhas para ser respondidas antes de montar um negócio.
E tem um outro ponto também que eu acho que eu vi isso na pós, que acho que até o professor tinha falado, que tem muitas pessoas que se enganam na hora que vai desenvolver esse negócio, que a primeira coisa que é pensar em, ah, eu quero, não pensa como você falou, tipo, para abordar o problema, para abordar a dor, corrigir a dor, né, nesse caso. as pessoas pensam em criar uma solução, nem sabe se existe ou não, mas sempre pensam como um app, né? Ah, vou criar um app, tá, mas você vai criar um app pra quê? Pra fazer... A primeira coisa que vem na cabeça deles, criar um app. Qualquer solução que você quer é um app, né? E aí, tipo, aí vem essa...
também,
né? Exatamente, aí vem abordar isso da inteligência artificial, por que não usar, né, essa questão, usabilidade, né? Eu acho que o mais difícil hoje é criar um serviço que misture o digital com o físico, né? Pode ser um equipamento, acho que é mais custoso, né? Não sei. Mais caro?
Então, não, eu acho, a parte de IA ainda assim vai ser a mais cara, tá? Existem tecnologias, assim, no meu momento, assim, de, né, que eu tô mais por dentro de coisas voltadas a fashion. É, existem plataformas que utilizam tecnologias para você visualizar uma peça de roupa no seu corpo. Tipo, alguém aponta o celular, né, para você, em você, assim, e a roupa já te veste, sabe? Você consegue ter uma noção de como ficaria. Então, assim, tem, né, naquele momento do... que é digital, mas aí, ao mesmo tempo, você consegue ver como que ficaria, mas não é exatamente o físico, não é aquela peça de roupa ali na sua casa. Então, tem pessoas desenvolvendo coisas do tipo, mas, pelo menos, eu só sei dessas que estão mais dentro do meu nicho, tá?
Ah, sim, sim. É porque, tipo, desenvolver uma coisa física que mistura o digital, eu acho que sai mais caro, por exemplo.
Eu acho que deve ser super complexo, eu não faço nem ideia.
É, por exemplo, vamos dar uma ideia, tipo, usar um caderno inteligente, um caderno que eu escrevo, que eu já vi isso no Instagram. Eu tentei pensar como funciona isso, que a pessoa escreve no papel e isso o desenho, tudo que ela faz no papel passa pro celular. Eu falei, cara,
o celular, isso, funciona? Verdade, verdade. Muito bom você ter lembrado, eu vi isso.
Só que isso é muito caro. Quem, tipo, beleza, pra investir nisso aí, a tecnologia, a ferramenta, cara, vai ser muito mais caro, né? Tipo, o produto que vai usar.
Eu acho.
Sim, e sem contar que, tipo, você vai ter que achar uma empresa que faça isso em escala, mantenha o padrão. Então é bem, bem complexo.
Você entra com uma questão de logística ali, né? De produção, exato, de linha de produção, que é complexa. E aí entra um outro olhar de negócio de novo. Quem é o seu público? Quem é seu público? E esse seu público pagaria pelo valor da caneta? Porque
eu acho que os devs pagariam, hein?
Então, porque aí você tem que falar, é dev? Será que o dev compraria esse tipo de caneta que vai pro celular e tudo mais? Às vezes, tipo, a gente tá desenhando alguma coisa ali, super rolaria. Mas a pergunta é, ele vai usar no dia a dia? Porque isso daí vai ter um valor. E esse custo, ele vai ser provavelmente alto, porque você tá desenvolvendo uma caneta, ela é inteligente lá, ela tem todo um negócio por trás, aí tem a questão de logística também para distribuição dessa caneta. E a pergunta é, qual o valor do produto final? Aí o produto final se descobre que o valor é bem alto. Aí você coloca, a pessoa que eu vendo são devs. Legal. Alguns devs vão realmente comprar. Só que eles vão ver que durante o período, eles não vão utilizar com tanta frequência igual eles usam um computador. O computador, eles trabalham com isso diariamente. A caneta, ele usa uma vez no mês. Então, são... olhares assim que você vai tendo quando você tem um negócio, porque você começa a ver que às vezes você não vai ter tanta venda, não vai ter tanta escalabilidade, porque nem todo mundo vai querer comprar para usar uma ou duas vezes. Sim. Então são essas cabeças de negócio que eu falo que a gente acaba mudando bastante, porque a ideia é sensacional, só que a pergunta é, quem é teu público? Ele vai consumir isso daqui com frequência ou você não vai acabar escalando por conta das pessoas não verem valor, sabe?
Uhum. E assim, o digital, claro, é muito mais rápido e, tipo, o físico tem N fatores, né? Então, por exemplo, a recorrência que vai ser comprado, aí começa a escalar bastante. Você vai ter que ter um lugar físico para armazenar, a linha de produção, a linha de entrega, a divulgação. Então, tipo... é muitos fatores ali que, tipo, digital não tem, né? Claro, tem N desafios, mas, tipo, não é algo que, tipo, tenha no digital, né?
Isso mesmo. Eu acho que a questão de logística, essa produção e logística, né, de distribuição e tudo mais, eu acho que é uma parte bem pesada.
Vocês lembram do Google Glass, né? Google Glass. Que ele foi um boom, a divulgação dele, o marketing dele foi top de linha. Só que acho que ele não durou nem um ano no mercado, não foi? Eu não lembro, não tenho os dados aqui, mas ele durou pouquíssimo tempo, pouquíssimo. E eu acho, assim, na minha opinião, assim, no meu achismo, que aqueles óculos inteligentes lá pra você jogar videogame, que é o... esqueci a palavra, é o...
VR?
Esqueci. Isso. eu não vejo isso durando muito tempo também, assim, porque normalmente as pessoas que usam não ficam mais de 30 minutos? Não, 30 minutos é muito ainda.
Agora tem uma outra pergunta, então, pra você. E você compraria, então, o Apple?
Eu compraria, jamais.
Mas eu vejo várias outras vantagens nessa questão do, por exemplo, falando do Apple Vision. Porque, tipo, ele transforma totalmente em várias coisas.
Ele melhorou,
né? Você consegue utilizar ele como uma... conectar no computador e utilizar como uma tela. Então, pô, isso daí seria uma vantagem super bacana, entendeu? E várias
acho que a
outras.
Você aproveitou disso, né? Tipo, o que tá acontecendo com os outros? Ah, os outros ninguém tá segurando porque tá dando dor de cabeça, não sei o quê. E eles ofereceram coisas a mais, né?
E também, né, a Apple, ela gosta de ir pra essa parte de inovação bem forte, né? Não é à toa que ela sempre vem se destacando. Então, pra eles fez sentido investir nisso. É, mesmo tendo pessoinhas aí, né? A Jéssica falou que não compraria, mas duvido.
Ah, eu sou anti-Apple, não compraria.
Ah, então tá bom. É só porque é anti-Apple, ok.
Mas assim, eu tenho que confessar que realmente é um produto excepcional, né?
Meu, é um produto muito massa, assim. E aí, você viu pra que público? É um público que tem um poder aquisitivo maior, porque é um valor bem alto, né?
Sim, tipo, sim. Pela
qualidade. E isso eu tô falando por vir pro Brasil, tá? Porque pro Brasil, geralmente, fica mais caro mesmo. Mas lá fora, ainda assim, é alto, né?
Ah, na verdade.
Então, você tem que pensar de quanto... Quem criou aquele produto pensou que esse tipo de produto vai ser vendido pras pessoas com poder aquisitivo maior.
Uhum.
É o custo, né? Certo. Tipo... O custo que isso vai levar...
E tem vários fatores ali que, tipo, podem ser a favor. Por exemplo, pô, você quer visualizar uma casa 3D ali, como que vai ficar a sua casa que vai ser construída? Então, tipo, pô, tem N possibilidades em um único produto, né? Então, tipo, abrange várias áreas, né?
Total.
É, arquitetura, fiquei pensando nisso também. A partir de arquitetura, você mostrar um serviço, ó, vai ficar nessa ideia aqui, ao invés de mostrar uma foto,
3D, sim, é muito massa. Eu fico, né, construção, imagina, quem trabalha com construção, tá ali desenhando no AutoCAD e tal, aí começa a fazer um 3D, aí quer ver no óculos, e aí você tem uma visão assim, cara, deve ser muito sensacional. Eu teria um, mas ainda não.
É o preço. Mas bacana. Bom, Ariadne, a gente passou por todas as questões da pauta aqui. Eu não sei se tem alguma coisa que vocês acham que eu deveria abordar, que não falou pra vocês, ok? Wesley, Ariadne. Tem alguma coisa que seria bom pontuar? Porque a gente falou sobre gerenciamento de tempo, falou sobre o trabalho da Ariadna como QA, por que ela mudou, né? Sobre o negócio, como que funciona o negócio, a parte de sócios, né? Sociedade, né? O desafio, o MVP também, que o Wesley perguntou sobre a importância de criar o MVP. Isso é um ponto importante, porque a gente acha que pode... Você vê como o exemplo do 99 Taxi, eu não sabia, que feito... pela uma planilha do... Planilha não, do Google Forms, e funcionou, deu certo, né? Então isso pode ser alguns insights para outras pessoas também. Eu acho que a gente abordou bastante coisas aqui da pauta. Tem alguma coisa que você gostaria de notificar, você gostaria de falar no final desse programa, Ariadne?
Ah, na verdade, trago até, né, tipo, uma partezinha de quem tem vontade de empreender, né? Eu acho que deveria, sim, se arriscar, sabe? Tipo, ver se é para você. Eu acho que abre muitos caminhos, assim, abre... Também te faz crescer profissionalmente de outras formas. Eu tive que aprender muita coisa, assim, pro meu negócio. Eu saí bastante da minha caixinha, né, de quem era QA, quem era desenvolvedora, para virar uma empreendedora, né, e assumir um papel de diretora, porque é totalmente diferente. E eu acho que traz muita maturidade ali para as pessoas como profissional, porque você começa a aprender outras coisas das áreas, sabe? E você entende também como empresa, porque a gente já trabalha numa empresa. Agora a pergunta é, e como é ter uma empresa? Quais são as dores, quais são as coisas que vêm como preocupação para criar uma empresa, né? E eu aprendi tanta coisa, eu acho que, tipo assim, não é para todo mundo. Se as pessoas acham, né, que é para ela empreender, eu acho que deveria ir a fundo, e eu acho que tem muita coisa que vai ser aprendida, assim, durante essa jornada. Né? Então, eu fico até também à disposição. Eu cheguei a fazer algumas mentorias, né? E descobri que tem muitas pessoas com essa vontade, mas gostaria muito de compartilhar os seus medos, né? E eu fico à disposição também para poder estar ajudando e trazendo não só o meu conhecimento e a minha jornada, mas também dos meus sócios que podem ajudar aí as outras pessoas a criarem o seu próprio. Então, Eu acho que é muito massa e vai dar tudo certo. A gente é pessoas muito, muito inovadoras. Eu acho que só basta colocar isso no, em produção. Essa é a verdade.
Perfeito, perfeito. Se você tá na dúvida, não vá ainda. Pensa melhor. Agora, se você tem certeza, vai, mete a risca, né?
É isso.
E pega essas dicas aqui do, do podcast. Então é isso, Ariadne, muito obrigada pela sua participação, por ter compartilhado com a gente toda essa trajetória, esses insights, foi bem legal essa discussão. Até a gente abordou alguns assuntos, assim, de outros negócios, né, tipo, se desfazer do, de um negócio físico é mais difícil do que se desfazer de um digital, né, é bom ter essa visão também para quem quer criar uma, um MVP, ter uma ideia, não precisa ser perfeito, né, mas ter, quer lançar alguma coisa, pode ser uma foto, pode ser, sei lá, qualquer coisa, né, que chama atenção. A pesquisa também é sempre importante, fazer a pesquisa com usuários finais, as pessoas que vão consumir e usar o seu serviço. E quero agradecer por estar participando aqui com a gente pela primeira vez, sempre volte, né, a parte 2, né, a gente sempre fala, gravou a primeira vez, as portas estão sempre abertas, né.
Claro, obrigada, Vi, obrigada pelo convite aí, espero que tenha te ajudado, a ver bastante os olhares aí das pessoas que estão ouvindo a gente, né, que tem essa vontade, que tem algumas dúvidas, né, nesse momento de sair de tecnologia para empreender e fazer o seu próprio negócio. Eu espero ter ajudado, assim, clarificado bastante. E muito obrigada, volto sim, com certeza.
Ajudou bastante. E para você que está escutando esse programa, aqui na descrição do episódio você tem os contatos aqui, tem o contato da Twig, o site da Twig, o aplicativo também. Tem o contato do LinkedIn da Ariadne, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar também, pode mandar aqui mensagem, né? E para você que chegou até o final escutando esse programa, muito obrigada. Nós agradecemos a sua audiência. E dúvidas, sugestões, pode mandar lá para a gente que a gente responde. E próximas ideias. Até a próxima, muito obrigada. Fui!
Este programa foi editado por Café Debug.